Enquanto se instala, eu vou dando início aos trabalhos, até porque depois temos plenário logo de seguida. Portanto, dar-lhe naturalmente as boas-vindas novamente. Já sabe como é que o procedimento da comissão funciona. Tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois seguir-se-ão os grupos que aqui estão presentes, que hoje está aqui presente o PSD com a deputada Inês Barroso, o Partido Socialista com a deputada Aida Carvalho e, por parte do Chega, quem vai intervir será o Sr. Deputado Rui Fernandes. E por parte da Iniciativa Liberal, serei eu própria, que depois deixarei de presidir aqui aos trabalhos para poder fazer a minha intervenção. Portanto, dava-lhe já a palavra e iniciar nos seus 10 minutos. Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, agradeço sinceramente a oportunidade de apresentar esta proposta de reorganização do financiamento do ensino artístico especializado da música. Faço com enorme respeito pelo trabalho desenvolvido pelas escolas artísticas, conservatórios, professores, direções, famílias e milhares de alunos que diariamente mantêm vivo este sistema. O ensino artístico especializado não é um detalhe do sistema educativo, é uma componente estruturante da formação cultural do país. Forma músicos, forma artistas, mas forma também disciplina, pensamento crítico, sensibilidade estética e participação cultural. Forma públicos, forma comunidades, forma identidade cultural. E é por isso que, quando falamos de ensino artístico especializado, não estamos apenas a discutir financiamento. Estamos a discutir acesso à cultura, igualdade de oportunidades e o futuro cultural do país. Recentemente, o próprio Conselho Nacional de Educação reconheceu oficialmente que o sistema enfrenta fragilidades estruturais importantes. Dificuldades na continuidade dos percursos, desigualdade territoriais, rigidez organizacional e ausência de uma estratégia nacional coerente. E é precisamente nesse contexto que surge esta proposta. Não como uma crítica destrutiva, mas como uma tentativa séria de contribuir para uma evolução do sistema. Porque acredito sinceramente no valor do ensino artístico especializado, mas acredito também que o modelo atual revela limitações que já não podem ser ignoradas. Hoje existem alunos motivados que ficam de fora, existem listas de espera, existem famílias sem acesso e existem dificuldades reais na continuidade dos percursos. Ao mesmo tempo, sabemos que o contexto orçamental do país é exigente. E perante essa realidade, temos duas opções. Ou continuamos a gerir as limitações atuais, ou temos a coragem de reorganizar o sistema e transformar os recursos existentes em mais oportunidades educativas. E é precisamente isso que esta proposta procura fazer. O princípio central é simples. O financiamento deve adaptar-se às diferentes fases de aprendizagem, porque nem todas as fases de ensino artístico especializado têm as mesmas necessidades pedagógicas, nem os mesmos níveis de exigência. Nos anos iniciais, no 5º e 6º ano, propõe-se um modelo baseado em aulas partilhadas em pequenos grupos de 2 alunos, com sessões de 60 minutos. E aqui importa explicar claramente porque propomos esta alteração. Hoje, em muitos casos, o modelo funciona com aulas de 90 minutos, partilhado por 2 ou 45 minutos aula individual. Na prática, isso significa crianças de 10 e 11 anos sujeitas a períodos seletivos muito longos e muitas vezes no final de dias escolares já bastante exigentes. Mesmo as aulas de 45 minutos individuais podem ser demasiadas para um aluno desta idade. A realidade pedagógica atual mostra-nos que nestas idades os níveis de concentração e foco são naturalmente mais reduzidos. Isto não é um problema, é simplesmente uma característica normal destas faixas etárias. Temos de adaptar o sistema aos alunos e não esperar que os alunos se adaptem rigidamente a modelos criados há décadas. Ao reduzirmos a aula partilhada para 60 minutos, conseguimos melhorar níveis de atenção, reduzir fadiga, manter maior motivação e criar uma experiência pedagógica mais dinâmica e eficaz. Ou seja, não estamos apenas a reduzir tempo, estamos a reorganizar qualidade pedagógica. Porque muitas vezes, nestas idades, uma aula mais curta e mais focada produz melhores resultados do que uma aula excessivamente longa. Isto torna-se particularmente importante quando analisamos um dos maiores problemas do sistema, o abandono precoce. Sabemos que existe uma grande taxa de desistência precisamente na transição do 6º para o 7º ano. E isso deve obrigar-nos a refletir. Porque talvez o problema não esteja apenas na exigência técnica, talvez esteja também na forma como os alunos vivem os primeiros anos do percurso artístico. Se os primeiros anos forem demasiado pesados ou excessivamente exigentes, logo no início, muitos alunos acabam por perder a motivação antes de consolidarem verdadeiramente a relação com a música. A proposta procura precisamente responder a este problema. pretende transformar os primeiros anos num espaço de motivação, descoberta, adaptação e construção de uma relação positiva com o percurso artístico. A aprendizagem em pequenos grupos aumenta a motivação, reduz a ansiedade, favorece persistência e estimula a aprendizagem de pares. Nos anos do 7º e 9º ano, o modelo volta a uma maior individualização, acompanhando o desenvolvimento técnico e artístico dos alunos. Ou seja, a proposta não elimina a individualização, a proposta reorganiza. E essa reorganização permite alcançar um resultado extremamente relevante, aumentar significativamente a capacidade do sistema sem necessidade do aumento proporcional do investimento público. Porque atualmente temos um sistema com enorme valor cultural e pedagógico, mas com limitações reais de acesso. Temos alunos sem vagas, temos listas de espera e temos famílias interessadas que não conseguem entrar. Ora, se conseguimos reorganizar os recursos existentes de forma mais eficiente, conseguimos transformar o mesmo investimento em mais oportunidades educativas, mais acesso, mais cobertura, mais continuidade e mais democratização cultural. Com esta mudança, estimamos a possibilidade de integrar cerca de 600 novos alunos por ano no sistema. Isto pode representar uma mudança muito significativa, porque significa que pequenas alterações organizacionais podem gerar um impacto enorme no acesso do ensino artístico especializado. Mas existe ainda outro efeito muito importante desta proposta. Ao reduzirmos os custos associados aos anos iniciais, também reduzimos significativamente o esforço financeiro necessário para alunos em regime de autofinanciamento. Isso pode abrir uma oportunidade muito relevante para muitas famílias, porque atualmente existem alunos interessados que ficam em lista de espera sem qualquer alternativa viável. Com o modelo inicial mais acessível financeiramente, torna-se muito mais fácil permitir a entrada desses alunos enquanto aguardam financiamento, em caso de desistências. Ou seja, não estamos apenas a aumentar vagas financiadas, estamos também a aumentar a capacidade real de entrada no sistema. Isso pode permitir chegar a muito mais crianças, porque um custo inicial mais reduzido cria mais acessibilidade, mais flexibilidade e maior capacidade de integração progressiva de novos alunos. E é precisamente por acreditar profundamente destas propostas que deixo um pedido concreto. Caso não seja possível implementar as alterações estruturais no sistema a tempo no próximo ciclo de financiamento, gostaria que a minha academia pudesse assumir o papel de escola-piloto deste modelo, porque acredito sinceramente que em contexto real será possível demonstrar resultados muito positivos ao nível da motivação dos alunos, da redução do abandono, da capacidade do acesso e da eficiência do investimento público. Acredito também que este pode ser apenas o início de uma reflexão mais ampla e considero sinceramente que esta é neste momento uma das mudanças mais urgentes e com maior potencial de impacto imediato. Os tempos mudaram, as necessidades mudaram e os modelos educativos também têm de saber evoluir. O objetivo desta proposta não é diminuir a ambição artística, é garantir que mais crianças e mais jovens possam ter acesso a ela, porque investir no ensino artístico especializado não é apenas financiar escolas, é investir na cultura, na formação de novas gerações, na criação de públicos e no futuro cultural do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Diretor Miquel Faustino. Sendo assim, vamos dar início às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo PSD, e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sra. Deputada e coordenadora aqui da nossa audição. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e também um cumprimento especial aqui ao Miguel, mais uma vez, nos estar a fazer aqui uma exposição muito detalhada sobre aquilo que é o seu objetivo maior, que é melhorar o ensino artístico articulado e apresentar aqui uma proposta muito coerente. Em primeiro lugar, valorizar, sobretudo, esta iniciativa por parte do Miguel e a convicção que tem na proposta que nos apresenta aqui para, efetivamente, melhorar não só as condições de aprendizagem, mas para que mais crianças e jovens possam aceder a esta modalidade de ensino. E, efetivamente, nós vivemos tempos de reforma em muitas áreas e a educação está num processo de transformação muito grande, seja ao nível do ensino superior e ao nível de todos os ciclos de ensino. E também há aqui um momento para olhar para o ensino profissional, para o ensino artístico, e nesse sentido dizer que é também com bastante agrado que olhamos para quem conhece os processos e também tem uma noção exata das dificuldades que há, não apenas enquanto instituição, para poder ter acesso ao financiamento que garantam alguma equidade para que os miúdos, os alunos, de todo o país possam ter também condições iguais a outros, não só nessa condição institucional, mas sobretudo no processo de ensino-aprendizagem, no novo modelo de reflexão de um novo modelo de ensino-aprendizagem para o ensino articulado da música. Para nós, ficamos sempre muito agradecidos quando um profissional decide fazer uma reflexão pela experiência que tem e com dados concretos e que, sobretudo, não veio aqui pedir mais dinheiro. Isso é importante, porque, por norma, quando se faz alguma proposta, fala-se que há uma necessidade de um maior investimento. E aqui o investimento não é maior. Aqui é uma questão de uma perspectiva diferente, se calhar tornando mais eficientes os recursos que existem para haver uma maior eficácia naquilo que é a capacidade de mobilizar alunos, motivar alunos, que aqui, sobretudo, este o maior, a maior dificuldade é a motivação dos alunos para este ensino, para estas atividades, e sabe bem onde é que eles acabam por desmotivar ou não sentir utilidade. Isto deve-se fundamentalmente ao método. E não vale a pena dizer que não é assim, porque tem que ser certamente assim, porque depois de ultrapassada esta fase, acabam por ter motivação. E nesse sentido, dizer que da nossa parte, nós acolhemos isto com muita... com muito gosto e sobretudo, com a preocupação de fazer chegar a quem tem que fazer estas reflexões, ao nível dos conteúdos e ao nível dos modelos, que é, neste caso, o Governo, para que este processo possa evoluir. Não lhe vamos garantir que poderá ser a escola-piloto, mas desde já também saber que tem esta disponibilidade para participar de um modo ativo para que as coisas possam melhorar. Agradecer-lhe e desejar boa sorte e para continuar a luta, porque acho que não vale a pena desistir, porque está no bom caminho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. São 3 minutos, portanto peço aos senhores deputados que tenham a grelha em mente e passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Rui Fernandes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. A Academia de Música Sebastião Melo é uma escola de ensino artístico especializado de música, sediada na Guia, Conselho Pombal, Distrito de Leiria. Distrito de Leiria e Leiria, que é a cidade, como vocês bem sabem, de onde eu sou natural. Trata-se de um projeto relativamente recente, como já foi dito anteriormente, onde nós conseguimos ouvir o Sr. Micael, na tentativa de posicionar-se como um polo cultural e educativo para a zona de Pombal e Leiria. Refere como missão tornar a música acessível a todos e aposta muito na formação artística e ligação à comunidade do local. Colabora com filarmónicas, instituições locais, ou seja, articula o ensino com o movimento associativo e cultural da região. O que nós Chega saudamos verdadeiramente. Na anterior audição, o diretor Micael Faustino explicou que regressou a Portugal depois de uma experiência fora do país, uma experiência internacional. Como bem sabem, para nós, um português que regressa a Portugal deve ser recebido como um filho é recebido por uma mãe. De braços abertos, com orgulho, com reconhecimento pelo carinho, pelo caminho que fez e, ainda mais importante, quando falamos de jovens dinâmicos, com iniciativa e vontade de desenvolver áreas fundamentais em regiões menos povoadas. Agora, ainda à proposta apresentada pelo Sr. Professor Micael, que é basicamente fazer mais com menos, é mais ou menos isto, pelo aquilo que conseguimos, ou pelo menos eu consegui entender. Uma das bandeiras do Chega é exatamente essa, fazer muito com pouco, e não o contrário, como é óbvio. É exatamente isso que queremos para podermos ser governo em Portugal. Porque seremos bem diferentes daquilo que o PS e o PSD têm feito ao longo dos anos, gastar muito, ter muitos recursos disponíveis e, no fim, fazer pouco ou muito pouco ou até mesmo nada. Por isso, olhamos para esta proposta com interesse, abertura, vamos analisá-la com seriedade, perceber o enquadramento legal e pedagógico, como é óbvio, e teremos toda a sensibilidade para acolher contributos que possam melhorar o acesso ao ensino artístico especializado, garantindo ao mesmo tempo qualidade e sustentabilidade. Se houver condições para isso, estamos disponíveis para trabalhar a proposta e procurar levá-la à discussão em comissão, juntar, aliás, até uma proposta nossa que está a ser desenvolvida e dizer que reconhecemos o seu empenho, a dedicação na qual, como é óbvio, nós nos revemos. Para terminar, Sra. Presidente, ainda tenho um bocadinho, deixar uma palavra de apreço ao Sr. Diretor Micael Faustino pela resiliência, dinamismo. É um jovem, aliás, é um jovem também, vontade de regressar a Portugal e investir na sua terra. Isto é muito, muito importante. São precisamente estes valores, trabalho, iniciativa, ligação ao território, vontade de fazer diferente, que o Chega também quer e quer impor e apresentar aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e parabenizar o senhor diretor artístico da Academia de Música Sebastião de Melo pelo projeto que aqui nos apresenta. Dar nota que o Partido Socialista não teve acesso à nova proposta e, portanto, gostaríamos logo, se possível, nos enviar essa documentação para que possa ser analisada em devido tempo. E parece-nos que é fundamental para todo o processo que possa vir daqui para a frente. Dar nota que aquilo que nos traz hoje parece-nos, ou seja, da sua apresentação, e parabéns pela sua explanação, que foi muito objetiva, parece-nos particularmente relevante porque toca numa discussão que é hoje central para o futuro do ensino artístico especializado em Portugal, que é a necessidade de repensar um modelo, não só um modelo de financiamento, mas também todo o próprio modelo de distribuição de vagas, distribuição territorial, da oferta e as condições de sustentabilidade das escolas. Cerca de 95% da rede assenta em escolas privadas, ou seja, há 120 escolas privadas e 7 escolas públicas, para um universo de 32 mil alunos, o que quer dizer que, de facto, estamos aqui a falar de uma fatia do território muito importante e também aqui de alguns desequilíbrios. Temos acompanhado, portanto, o Partido Socialista tem acompanhado as preocupações manifestadas pelo setor relativamente ao atual modelo de contratos de patrocínio, designadamente no que respeita às dificuldades das novas escolas, dos novos operadores conseguirem aceder a vagas financiadas, mesmo quando demonstram procura efetiva, que é o vosso caso, implantação no território e capacidade pedagógica. Temos também ouvido as preocupações quanto ao facto de o sistema tender muitas vezes a consolidar posições já instaladas, dificultando o aparecimento de novos operadores educativos e culturais em zonas menos servidas. Aliás, temos um desequilíbrio claramente, por exemplo, nas questões das regiões no 3. A isto junta-se um problema que várias entidades do setor têm vindo a assinalar, que é o subfinanciamento do ensino artístico especializado. As escolas alertam para a insuficiência do valor atualmente atribuído por aluno, para a dificuldade de assegurar estabilidade às equipas pedagógicas e para o impacto que esta realidade acaba por ter nas famílias e no acesso democrático ao ensino artístico especializado. Por isso, eu gostaria de lhe colocar quatro questões. Que alterações concretas consideram prioritárias no atual modelo de contrato de patrocínio, considerando que nós não tivemos acesso ao vosso documento? De que forma pode o sistema garantir simultaneamente estabilidade das escolas existentes e abertura a novos operadores? Consideram que a atual distribuição de vagas responde às necessidades reais dos territórios? E que soluções defendem para assegurar um modelo de financeiramente sustentável, sem comprometer a qualidade pedagógica, nem agravar as desigualdades no acesso ao ensino artístico especializado? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora pedia ao Sr. Deputado Pedro Alves para me substituir na presidência da mesa para eu poder fazer a minha intervenção enquanto representante da Iniciativa Liberal. Obrigada.
Pode sentar-se no meu lugar. E olha que fica bem. Muito obrigado. Sra. Deputada. A Angelique da Teresa, então, vai usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma formalidade, mas tem que ser. Eu ia-lhe pedir exatamente aquilo que a minha colega do Partido Socialista lhe pediu também, que era essa documentação, porque parece-me particularmente interessante a questão da redução do tempo e da possibilidade de encaixe maior número de alunos por turma, que eu acho que foi isso que eu percebi da intervenção que disse ou que fez, e portanto eu gostaria de perceber, até porque há critérios de número de alunos que têm que ser respeitados por turma, como é que tudo isso se enquadraria, portanto, se tem algum documento que nos pudesse fazer chegar, para nós percebermos a nível operacional e de gestão como é que isto se aplica, porque eventualmente deduzo que esteja a pensar num modelo de redistribuição de turmas, em grupos, em dividir essas turmas em grupos mais pequenos e, portanto, daí poder encaixar de forma diferente e conseguir agregar um maior número de alunos. Mas isto foi com base naquilo que disse e, portanto, gostaria de perceber, a nível de gestão e de contabilidade por cabeças, não é? Por headcount, como é que isto eventualmente se faria? Se era um mecanismo parecido ao que, por exemplo, as escolas internacionais fazem quando há desdobramento de turmas relativamente à questão do ensinamento da língua, e, portanto, isso seria muito interessante, porque, se é verdade, tal como também aqui foi dito pelo meu colega do PSD, que normalmente se pede mais dinheiro, porque é uma realidade, não é? Os valores dos contratos de associação, de cooperação e outros estão completamente ultrapassados, portanto o valor por aluno que o próprio Ministério da Educação não tem ainda apurado, não consegue apurar, e isso foi nos dito em resposta a um requerimento da Iniciativa Liberal, até porque os sistemas operativos, bem, é a história que se sabe, portanto, aquilo que está a acontecer é, de um lado, temos as escolas com contratos de cooperação e de associação que recebem um valor por aluno completamente ultrapassado, e por outro lado temos as escolas públicas que recebem um valor por aluno que há de ser diferente dos de contrato e cooperação, porque senão as escolas públicas teriam que fechar, porque se as outras estão em falência técnica, as escolas públicas também teriam. E só conseguem fazer face às despesas devido ao assumir dos custos por parte das autarquias. Portanto, essa era a pergunta que eu lhe faria, era como é que isto se desdobra, como é que se consegue encaixar mais alunos sem haver um maior peso financeiro, e se nos poderia então chegar essa documentação o mais rapidamente possível. Desde já, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, eu vou primeiro passar a palavra à Sra. Deputada para vir como Presidente e depois já passo a palavra ao Miguel. Tá? Muito obrigado.
Senhor Diretor, dadas as concluídas as intervenções dos grupos políticos, agora passava-lhe a palavra para a sua intervenção final e tem 10 minutos. Disponha.
Começando pelas questões que fez do PS, o que eu acho que já está aí, que está errado e que me assusta neste novo edital que possa vir a aparecer, são algumas linhas que houve da última vez, no último, que era o tal de não financiamento às escolas que não tivessem sido essa famosa linha, mas não só essa, existe também uma linha que fala, que faz os cálculos da percentagem de alunos que as escolas têm em relação aos novos candidatos e ao seu passado, ou seja, se houver uma CIM com 200 alunos, 200 vagas possíveis, com essas contas, mesmo que não houvesse essa linha de não financiamento, nós íamos ter muito poucas vagas financiadas. E isso, sendo com essa, se essa linha continuar, dessas contas, as escolas novas não têm hipótese nunca. E eu conheço muitas escolas que estão na luta há muitos anos, pode ser uma há 8 anos, e têm uma vaga financiada, duas vagas financiadas, e não passa disso, porque o sistema e as contas não deixam que isso aconteça. Logo aí é o meu medo, e eu sou da cultura, não tenho muita fé em algumas coisas, então daí a minha proposta. Para explicar melhor a minha ideia e o que eu tenho que trabalhar nesses meses, e também baseado com alguns médicos e alguns pediatras, para não ser uma ideia só minha e da minha experiência como professor, também pedi ajuda a quem percebe mais no campo da saúde. E as aulas neste momento, do 5º e 6º ano, os meninos têm 10, 11 anos, e as aulas são de 45 minutos individual ou 90 minutos em grupos de 2. E a minha ideia é basicamente reduzir esses 90 minutos para 60 minutos no 5º e 6º ano, ou seja, estamos a falar em 2 anos, que são os 2 anos que há mais taxa de desistências, porque os meninos são pequeninos, pois, como... e sempre grupo de 2, de 2, mantém 60 minutos para 2, em vez de ser 90 minutos para 2. Que é mais que suficiente nessas idades. Porque 45 minutos individual, pela minha experiência como professor e na academia, ou o aluno é muito, muito bom e é acima da média, os 45 minutos são poucos, ou então é excessivo, é puxar, é fazer tempo, é massacrar e não é produtivo. E 70% do valor é para pagar os professores de instrumento. Ou seja, a grande taxa da despesa são as aulas individuais. Porque é um aluno 2 para 1 ou 1 para 1, aí é que vai o dinheiro todo, porque, e daí também os cursos de música se serem mais dispendiosos. Então a minha proposta é apenas reduzir o valor por aluno no 5º e 6º ano. Pagam 2.600 nos 5 anos, e neste caso do 5º e 6º ano pagariam, por exemplo, 2.000, e depois 2.600, 2.600, 2.600. Isso baixa à volta de 1.200 euros por ciclo. Parece pouco, mas são 10% do valor total, ou seja, em 30 mil alunos, estamos a poupar bastante e a conseguir colocar muitos, muitos mais alunos. Com essa mudança, que sinceramente, é por isso que eu estava a pedir em tom de brincadeira, o projeto piloto, porque eu sei como funciona o meio, conheço muito bem o meio, e conheço bem, muito bem as academias, os conservatórios, e quem está no sistema, que pode não ser bem vista a nível pedagógico, porque iam mudar muita coisa, íamos conseguir chegar a mais gente, e às vezes, por mais boa vontade que haja, não pode não ser assim tão bem vista. E eu criei o projeto piloto para demonstrar, para ter resultados palpáveis para quem viesse dizer que não funciona. Porque funciona. As bandas filarmónicas, como fala ali, defende muitas vezes, são a maior escola de música em Portugal. Não há só a maior escola, não há muitas hipóteses de comparação. E com sistemas de aulas em conjunto, aulas... Eles iam fazendo à sua maneira e iam conseguindo. Acho que os conservatórios devem um bocadinho observar isso. Mas basicamente é essa mudança, muito pequena, que tem uma redução financeira gigantesca. É mesmo uma mudança que pode fazer nós conseguirmos colocar 600 alunos, que eu acho que na vez que, a minha academia foi excluída, foram excluídas à volta de 12, se calhar tinha de vagas para essas 12 escolas e se calhar tínhamos muito mais alunos e não haveria tanto, tínhamos conseguido mais. Porque se os alunos desistirem também, é mais fácil para um pai conseguir suportar sozinho. Ou seja, neste momento, uma turma ter 20, 18 alunos ou ter 20, a nível de despesa da academia não muda nada, muda a aula de instrumento. Se houver um custo menor na aula de instrumento, até o pai pode pagar alguma coisa para ter essa aula. Ou seja, pode haver, neste momento, na minha academia, como tenho mecenato, pagam 50 por mês, que não chega para nada, mas assim, se calhar pagando 50 por mês, eles podiam estar a pagar o professor, ou 60 ou 70, neste momento podemos já as escolas a pagar 120 para o ensino articulado. Se calhar não pagavam tanto e os miúdos podiam 120 para um pai de uma faixa não com muito dinheiro, é impossível. E infelizmente é injusto ver um aluno que não tem condições para pagar e depois ver o Fernando Daniel dá esse exemplo de que ele queria ter aulas de música e havia, ele não tinha dinheiro para isso e havia alguém chegado de Porres com ensino gratuito. Essas pequenas grandes falhas que não podem acontecer no ensino artístico. E se acontecer, que ao menos aula de instrumento, ao pagarmos menos, conseguimos que os pais sejam autofinanciados. Por exemplo, posso dizer com este sistema, eu fiz esta proposta mais ou menos o ano passado, mandei, já não sei exatamente para quem, mas foi rejeitado, acho que foi para a Digest diretamente, e foi rejeitado, e eu não pedia financiamento, ou seja, eu pedia que me deixassem o modelo, já que não tinha financiamento, que me deixassem fazer a minha gestão pedagógica, e isso se calhar tinha aguentado... com o valor que as pessoas pagam, que os pais pagam, eu tinha aguentado, não com uma corda ao pescoço, como tem sido esses anos. E o meu receio é que agora tenho Leiria, a cidade de Leiria, com interesse, que a Academia vai vá, tenho os agrupamentos de escolas de Pombal com interesse que a Academia vai para lá, e eu não tenho feito publicidade porque eu não vou enganar nenhum pai a dizer que vou ter ensino, não, a dizer que vou ter ensino gratuito. Não faço, nunca em nenhuma reunião com pais eu digo que vou ter ensino gratuito. Não faço, nunca vou fazer. E as escolas todas neste momento estão a fazer. Se vocês disserem que não há financiamento, todas as escolas do país tiveram a mentir às suas famílias, porque eu nunca fui para uma reunião dizer: olha, a minha escola é ensino gratuito. A probabilidade de ser é, infelizmente, não é muito grande. Eu espero estar muito enganado, espero que vocês consigam mudar tudo isto, mas a ideia é que a Academia pode crescer, porque, como falou o deputado Chega, nós temos uma luta com a comunidade. Eu neste momento tenho 120 alunos, 80 são estrangeiros que não pagam, porque há fundos europeus que nós conseguimos. A Academia está a candidatar-se para chegar a todos os idosos de Pombal, oferecendo aulas de música. A Academia faz conselho nos hospitais, a Academia ou eu, ou seja, a estrutura faz nos hospitais. Ou seja, nós temos uma ligação à comunidade acima, com modestas à parte, acima de qualquer, ou tentamos o máximo possível. E estamos ligados às bandas filarmónicas e precisamos de também dar de volta, ou seja, conseguimos ajudar, mas depende de vocês e de quem manda nos ajudar a ajudar. Basicamente é isso. Não sei se me esqueci de alguma questão, mas acho que não. Acho que respondi a tudo. Eu posso fazer chegar também os documentos? É mais fácil, não?
Sr. Presidente, posso? Faça o seguinte, faça chegar via comissão e a comissão distribui por todos os grupos parlamentares. Está bem? É melhor assim. Muito obrigado.
Ok. Eu faço chegar. Ok. Obrigado, eu.
Muito obrigada, Sr. Diretor Miquel Faustino, da Academia de Música de Sebastião e Melo. Eu ia acabar esta audiência precisamente com esse pedido, que nos fizesse chegar aqui à Comissão essa documentação, que depois será distribuída pelos diferentes partidos, e uma vez mais agradecer a sua presença. Muito obrigada.